Bezrat Hashem da Faina Alef Tatado de Iruvim. Estamos da Faina Mubet, da Faina Verso, na segunda linha de baixo para cima, Tashman, no meio de um assunto, opinião de Rav Nachman. Rav Nachman falou no Lafa anterior que um herdeiro, uma pessoa que herdou uma propriedade no meio do Shabbat, pode fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat. Como já vimos, a mãe explicou a opinião de Rav Nachman que, mesmo que esse herdeiro não poderia fazer o Verhatzerot da véspera, mas o herdeiro é como se fosse os pés da pessoa que faleceu. Do mesmo jeito que a pessoa que faleceu poderia fazer o Verhatzero da véspera, é como se fosse que o herdeiro pudesse fazer o Verhatzero da véspera também. Você pode fazer o Bitul Reshut no meio do Shabbat, se desvinculando de sua propriedade no meio do Shabbat, automaticamente permitindo os outros de carregarem. Fala Gmará Tashma, uma prova contra Rav Nachman. Fala Gmará, Israel Eger Shruim Bemgurahat. Se tem um Yehudi e um Ger, um Yehudi convertido, Shruim Bemgurahat, passando o Shabbat no mesmo recinto, no caso é um armazém, que tinha um pátio, e tinha casas abertas nesse pátio. O Med Ger Bebeodion, e o convertido, ele faleceu da véspera de Shabbat. Por que a Breta falou que é um Ger, um convertido? Porque um Ger, ele não tem parentes. Se ele não tem filhos, ele não tem nenhum herdeiro. Se ele falece, os seus bens são efker, são completamente desapropriados, qualquer pessoa pode adquirir isso. Foi isso que aconteceu aqui. O Med Ger Bebeodion, e esse Ger faleceu da véspera de Shabbat. Fala aqui a Breta. Afal Pishirzik Israel Acher Benechassav. Mesmo que outro Yehudi, não aquele Yehudi que morava com o Ger, outro Yehudi veio e adquiriu a propriedade do Ger, ou ser. Esse Yehudi que adquiriu a propriedade do Ger proíbe o outro Yehudi de carregar. Vamos explicar quando foi que essa pessoa adquiriu. Porém, a linguagem dessa Breta é um pouco difícil. A Breta fala que mesmo que um Yehudi adquiriu, ele proíbe. Parece que, se ninguém adquirir a propriedade do Ger, também está proibido. A pergunta é por quê? Se esse Yehudi sobrou com a propriedade do Ger e ninguém adquiriu essa propriedade, esse Yehudi é o único proprietário desse Hatzer agora, desse pátio, não é um pátio coletivo, é um pátio particular dessa pessoa, ele poderia carregar. Agora explicar como se trata essa brata. Mishra Shecha, se o Ger faleceu em Shabbat, Afa Pishelo Irzik Israel Acher, mesmo que ninguém adquiriu essa propriedade, Enoser, não está proibido de carregar lá, mesmo que o Ger, ele faleceu no Shabbat, mesmo que ninguém adquiriu, não está proibido de carregar. Também essa parte da Braita não dá para entender. Porque a Braita fala, mesmo que ninguém adquiriu, não está proibido. Parece que esse fato que ninguém adquiriu seria um motivo de sim proibir. Por isso fala a Braita, mesmo que ninguém adquiriu, não está proibido. A pergunta é por que, se ninguém adquiriu, sobrou um Yehudi, sozinho naquele Hatzer. E tinha mais motivos de falar que não está proibido. Também agora vai explicar isso. Isso pergunta aqui agora, Gufa Caixa, essas duas perguntas. Amar, você falou no princípio, me deu odion. Se o Ger faleceu da véspera de Shabbat, qual é a alaha? Afal Pishirzik. Mesmo que o Yehudi adquiriu a propriedade desse Ger, está proibido de carregar. Então, aparentemente, isso que alguém adquiriu essa propriedade do Ger é um motivo de não estar proibido. Por isso a Breta falou, mesmo que alguém adquiriu, está proibido. Essa é a novidade da Braita. Pergunta, Velomi Baiakiloirzi, deve ser que nem precisa falar numa situação que ninguém adquiriu, que nem vai estar proibido de carregar. Fala, Mraderaba, é o contrário da lógica. Kiloirzi, Kloassar, que se ninguém adquirir essa propriedade do Ger, sobrou um Yehudi sozinho nesse rato, ele pode carregar tranquilamente. Explica, Amara. Amara Afpapa. Falou Afpapa. Eima, temos que explicar diferente a Breta. Afal Pishelorizik. Temos que falar que mesmo que ninguém adquiriu a propriedade do Ger, mesmo assim está proibido de carregar e nem precisa falar, numa situação que alguém sim adquiriu essa propriedade do Ger que faleceu, também vai estar proibido de carregar. Agora explica por que será proibido de carregar se ninguém adquiriu essa propriedade do Ger. Vamos explicar que ninguém adquiriu na véspera de Shabbat, porém adquiriu no Shabbat. Uma vez que ele adquiriu no Shabbat, está proibido de carregar, agora vamos explicar por quê. Porém, se ninguém adquiriu, nem no Shabbat, como se está permitido carregar lá. Fala, não é a Vav Pishirzikta? Não pode ser como a Vav falou. A Vav falou, mesmo que ninguém adquiriu, mas a Breta falou, mesmo que sim adquiriram. Então volta a pergunta. Isso falou a Breta que foi mirar a Vav. A Vav Pishirzikta, meu Deus, ela me xerra. mesmo que ninguém adquiriu da véspera de Shabbat, só adquiriu no Shabbat. Mesmo assim, está proibido carregar. Ou seja, quando a Breta falou, mesmo que alguém adquiriu, se ele vier adquirir só no Shabbat, mas não na véspera do Shabbat, qual é o motivo disso? Que será proibido carregar se alguém adquiriu no meio do Shabbat? Usa uma regra no daf anterior, que um hatzer ou uma voi que era permitido carregar no começo do Shabbat, é permitido carregar por todo o Shabbat. Então, por que estaria proibido carregar nesse hatzer? Fala aqui, a Gemara explicação. Uma vez que essa pessoa adquiriu essa posse do Ger no meio do Shabbat, e essa posse do Ger estava disponível a essa pessoa adquirir já na véspera do Shabbat, esse caso não se está incluso naquela breta que vimos, que toda a situação que era permitido carregar no começo do Shabbat virou permitido carregar para todo o Shabbat. Porque aqui não é uma permissão clara. Uma propriedade de um Ger que está disponível para todas as pessoas adquirirem, faz sentido falar que qualquer pessoa vai adquirir logo mais essa propriedade, porque a propriedade está disponível. Então não está claro que está permitido carregar no começo do Shabbat. Ou seja, uma vez que esse Hatzer está disponível para qualquer pessoa adquirir esse Hatzer, não está incluso no que a Breta falou, que qualquer recinto que era permitido carregar no começo do Shabbat é permitido carregar para todo o Shabbat. Porque lá se trata de um recinto que as pessoas não têm aqui um motivo para duvidar que vai se proibir isso no meio do Shabbat. Porém aqui, qualquer momento, qualquer pessoa pode adquirir mesmo no meio do Shabbat da propriedade. No já do começo do Shabbat, uma permissão duvidosa, até quando vai estar permitido carregar nesse recinto antes que uma pessoa vai adquirir isso? Esse recinto está completamente disponível na entrada do Shabbat para qualquer pessoa adquirir, no meio do Shabbat também, e automaticamente essa pessoa que adquiriu no meio do Shabbat proíbe todos de carregarem. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Mishecha Shecha, agora a continuação da Braita. Se o Ger faleceu no Shabbat, mesmo que ninguém adquiriu essa propriedade, enouser. Mesmo que ninguém adquiriu, não está proibido carregar. Pergunta. Aparentemente fala aqui a Braita, mesmo que ninguém adquiriu, temos motivo de proibir carregar, mesmo assim está permitido. Nem precisa falar que está permitido carregar quando alguém adquiriu essa propriedade. Fala, Maraderaba, isso é contra a lógica. Kirzik, assá. Quando uma pessoa adquiriu isso, temos mais motivo de falar que vai estar proibido do que se ninguém adquiriu essa propriedade. Porque a Breda falou, mesmo que ninguém adquiriu, está permitido carregar. Ao contrário, já fala, mesmo que alguém adquiriu, está permitido carregar. Amarafá falou na fapa, imafá pichirzik. Temos que falar que a Breda pensou em falar, afá pichirzik, mesmo que uma pessoa assim adquiriu isso, está permitido carregar. Uma vez que esse guerreiro faleceu no Shabbat, alguém adquiriu isso no Shabbat, com certeza, é permitido carregar, porque na véspera do Shabbat não está duvidoso que vai estar permitido carregar. No começo do Shabbat era permitido carregar livremente. Quando esse guerreiro faleceu, mesmo que agora ele não está mais para fazer o Verhatzerot, ele, como tivesse desvinculado de sua posse, ele fez Bitul Reshut, se desvinculando da sua posse, as pessoas podem carregar. Agora essa outra pessoa veio e adquiriu essa propriedade, depois do Bitul Reshut, que aconteceu automaticamente no falecimento desse Ger, que as outras pessoas podem carregar. Pergunta na Ve'ava Pishiloi Rziktane. Como o Rafa pode falar que a Breda pensou em dizer, mesmo que alguém sim adquiriu, mas a Breda falou mesmo que ninguém adquiriu. Então volta a pergunta. Explica a Gemara, que a Maria se pensou a Breta e fala, mesmo que alguém adquiriu só no Shabbat, uma vez que ele não tira a possibilidade de adquirir isso na véspera do Shabbat, porque o Ger não tinha falecido ainda, e não se, mesmo assim ele não proíbe os outros de carregar, já vimos o motivo anteriormente. Essa é a Breta, agora vai trazer uma prova dessa Breta contra Rav Nachman, que está na Emeta, está escrito na Reisha. Ou se, se uma pessoa ele adquiriu essa propriedade no Shabbat, a situação é que o Ger faleceu na véspera do Shabbat, ninguém adquiriu na véspera do Shabbat, só no Shabbat. E essa pessoa que adquiriu é um herdeiro, proíbe os outros de carregarem? A pergunta é a maior ser, porque ele proíbe, conforme Rav Nachman. Fala que um herdeiro pode fazer Bitul Reshut. Nivater, ele podia fazer o Bitul Reshut. Então por que ele proíbe? A prova contra Rav Nachman é que um herdeiro não pode fazer Bitul Reshut, por isso ele proíbe. Responde Amram, mas eu sei na Midiktanim. O que a Breta pensa em falar que essa pessoa proíbe os outros de carregarem? Atcheivaten. Significa até o bitul dele, ele proíbe os outros de carregarem. Depois do bitul, já virá permitido, como o Rav Nachman falou. Não, não tem uma prova da Breta contra o Rav Nachman. Rabbi Yohanan tem uma outra resposta. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan Matniata Amani. Como quem vai essas duas Breitas que trouxemos uma prova contra o Rav Nachman? Uma Breta que vimos no Daf anterior e essa Breta que vimos agora. Como quem é essa opinião da Breita que vai contra o Rav Nachman? Bet Shammai, é a opinião de Bet Shammai. De Amri, que fala no Bet Shammai, ele bitul reshut be Shabbat. Fala Bet Shammai, não é possível fazer bitul reshut no Shabbat. Se você fazer bitul reshut na véspera do Shabbat, considera conforme Bet Shammai, um herdeiro não pode fazer o bitul reshut no Shabbat. Pois um proprietário não pode fazer o bitul reshut no Shabbat. Rav Nachman falou sua opinião conforme Betilei, não conforme Bet Shammai. Não tem uma pergunta dessas bredas contra Rav Nachman. Detendo a prova dessa machloket. Me matai no trin reshut, fala nossa Mishnah, quando é possível fazer o bitul reshut? Bet Shammai omrim beodiom, fala Bet Shammai só da véspera do Shabbat. O Betilei omrim e shetechshach, fala Betilei mesmo no Shabbat é possível fazer o bitul reshut. Rav Nachman falou como Betilei, não como Bet Shammai. Amarula, falou lá, mas então a de Betilei, por que Betilei falou que é possível fazer o bitul reshut no Shabbat? Aparentemente a Lacha devia ser como Bet Shammai fala. O motivo de Bet Shammai é, uma vez que a pessoa faz o bitul reshut, está transferindo sua posse para as outras pessoas, é como se fosse uma venda. É proibido vender um recinto em Shabbat, é comércio, mekahumimka. Então, mas então a de Betilei, por que Betilei fala que é possível fazer o bitul reshut no Shabbat? Responde, Nasaki Omer Kulcha Etziliafot. Fala aqui, Agumara associando dois casos. Kulchai Tzilafot significa uma pessoa que falou para um encarregado tirar Trumot ou Masrot de um certo lote de frutas. Porém, não especificou de que frutas esse encarregado vai tirar a Truma. Das frutas melhores, das frutas menos boas. Esse encarregado tirou a Truma das frutas boas. E depois, esse proprietário falou, Kulchai Tzilafot, você devia ter tirado Truma das melhores frutas. Essa pessoa tirou trumá das frutas boas. Será que valeu essa trumá ou não? Então fala, Gmará. Uma vez que ele falou, você devia ter tirado trumá das melhores frutas. Essa pessoa tem frutas melhores, realmente. Ele revelou sua intenção, que está de acordo com essa frachá, essa separação da trumá. Uma vez que ele falou que ele quer tirar trumá das frutas boas. Então valeu essa trumá. Fala aqui, Gmará. É a mesma coisa nesse conceito de Betilei. Uma vez que a pessoa fez o bitul reshut no meio do Shabbat, ele revelou sua intenção que já da véspera do Shabbat ele tentou fazer o Eruv e não conseguiu. Não se facilitou para ele fazer o Eruv Hatzerot. Isso que ele tentou fazer o Eruv Hatzerot e não se facilitou para ele já é suficiente para a gente falar que o Bitul já começou da véspera do Shabbat. E mais ainda, o principal do Bitul já foi feito da véspera do Shabbat. Só se terminou no Shabbat. Entendeu, Agumará? Nessa situação é possível fazer o Bitul Reshut, mesmo que o Bitul Reshut seria uma venda. Uma vez que o principal da venda já foi feito na véspera do Shabbat, então é possível fazer o bitul junto conforme Betilei. Continua Agmará Amar Abai, falou Abai contra Ula. Mesmo Ribe Shabbat, uma outra situação. Vários Yudim morando num Hatzer, tinha um Goia morando lá na entrada do Shabbat, eles não podiam fazer o Vehatzerot, não podiam fazer bitul Reshut também. Michael Haetz ele afotica, se ele faleceu, Mesmo Ribe. O Goi faleceu no meio do Shabbat. Várias opiniões dos Amorei que falam que as Yudim podem fazer Bitul Reshut. Como Rabbi Yohanan falou que as Yudim podem fazer Bitul Reshut no meio do Shabbat. Depois que o Goi faleceu, pergunta Michael Haetz e Yafot, diga como você pode entender desse Bitul Reshut que eles tentaram fazer o Vehatzerot da véspera do Shabbat. Se o Goi estava vivo, como vocês não tentaram fazer o Vehatzerot da véspera, o Vehatzerot não ia funcionar. E mesmo assim o Bitul Reshut funciona no meio do Shabbat. Então não pode ser que essa é a opinião de Betilei. Ele lá corrigiu Abai. A machloka de Bet Shammai e Betilei é outra. De Bet Shammai savri Bitul Reshut Mikna Reshutam. O Mikna Reshuta Bet Shabbat Asur. Fala que Abai, o motivo de Bet Shammai que ele prive fazer o Bitul Reshut no Shabbat é porque ele explica que o Bitul Reshut é uma transição, uma transferência de recintos. É como se você estivesse vendendo seu recinto no Shabbat. E é proibido vender o recinto no Shabbat porque é comércio. O Betilei Savri e Betilei discutem com o Bet Shammai, falam que é permitido fazer o Bitul Reshut no Shabbat. Istaluke Reshut Be'amau. O que a pessoa faz no Bitul Reshut é se desvincular do seu recinto. Automaticamente, o seu recinto se transfere para outras pessoas. Mas ele não está fazendo uma venda. ele está só desvinculando do seu recinto, isso não é proibido, vê se talu que ele ajuda a Bechabat, Shapidai. A pessoa se desvincular do seu recinto, é permitido fazer isso em Shabat, não é uma venda. Isso vai falar aqui, a maior opinião de Abai. Continua a Mishnah, Matnitin, Balabai, Tiashutav, Veshrenav. Falar aqui a Mishnah com relação a Shidufem Avot. Vimos do mesmo jeito que é necessário fazer o Vechatzirot para poder carregar de uma casa para um pátio coletivo, ou carregar no pátio coletivo para as casas, ou no pátio coletivo por si só, é necessário fazer o Vechatzirot. Comprar duas refeições de pão, necessariamente, de Aven Agmará, colocar em uma das casas, tornando essas casas unificadas como se fosse uma casa só. Se é uma casa só, também o Hatzir é um Hatzir só. Eles podem carregar nesse Hatzir. É como se fosse um Hatzir particular de uma família que mora em uma casa só. O conceito é que o pão da pessoa fixa onde está sua moradia. Uma vez que eles colocaram o pão em uma dessas casas, é como se eles morassem em uma mesma casa. Esse é o conceito de Ruvê Hatzirot. O conceito de Shidufei Mavot é parecido. Para carregar uma voa, um beco coletivo, é necessário fazer Shidufei Mavot. Todas as pessoas que participam desse Mavot comprarem duas refeições de qualquer alimento. Não é necessário fazer com pão, de Aben Agmará na frente por quê? Colocar em um dos pátios, unificando esses pátios. Unificando esses pátios é permitido já carregar no beco também. É como se fosse uma pessoa que mora sozinha num pátio que pode carregar também no beco. Mas as pessoas que fizeram o Shidufei Mavot se unificaram, unificaram seus pátios. É como se todos esses pátios fossem um pátio particular de uma família só morando em uma casa só. Esse é o conteúdo de Shidufei Mavot. Sobre isso fala aqui a Mishnah. Balabai tshashutav v'shchenav lezebeyayin v'lezebeyayin. O que acontece com três pessoas morando numa voi? Tinha uma pessoa que era sócia da primeira de uma certa quantidade de vinho. E também ele era sócio de uma segunda pessoa que também tinha uma sociedade com esse balabait, esse proprietário, também de vinho. E não é necessário que eles façam outro Shidufei Mavot. Uma vez que eles têm uma sociedade de vinho, esse balabait tem uma sociedade com o primeiro e também com o segundo de vinho, essa quantidade de vinho é como se fosse o Shidufei Mavot que está na posse desse balabait. Não é necessário fazer um outro Shidufei Mavot. Vamos ver agora como isso se trata. Se um proprietário tem uma sociedade com uma pessoa de vinho e uma outra sociedade de óleo, falada na câmera, é necessário fazer Shidufei Mavot aqui. Esse vinho e esse óleo não se combinam para fazer o Shidufei Mavot. Sendo assim, é necessário comprar outras refeições de um certo alimento e colocar na casa desse proprietário para valer aqui o Shidufei Mavot. Essa é a prioridade na câmera, que é só se as duas sociedades são de vinho. Essas duas sociedades é como se as pessoas tivessem feito um Shidufei Mavot na casa desse proprietário e não tem que fazer um outro Shidufei Mavot. Mesmo que quando eles colocaram as duas refeições, eles pensaram uma sociedade de comércio, não uma sociedade em nome do Shidufei Mavot, para poder carregar nesse Mavot, mas isso é suficiente. Reb Shimon, não, Reb Shimon discute com Tanakama. Echadze vechadze enam tzrichin la'arev. Fala aqui Reb Shimon nos dois casos, mesmo que as pessoas tenham uma sociedade de vinho ou os dois tenham uma sociedade um de óleo, um de vinho, enam tzrichin la'arev. Não é necessário fazer um outro Shidufei Mavot. Agora você vai ver como se trata isso, sobre o Rabi Shimon. Fala agora, Amara, falou Rav. O Bekri Echad, quando é que, conforme está na cama, é suficiente que uma sociedade seja de vinho, outra sociedade também seja de vinho, para valer em nome do Shidufei Mavot? Só se essas duas sociedades colocaram o vinho no mesmo utensílio. Aí essas duas quantidades de vinho se combinam e valem como o Shidufei Mavot. Amara falou Rava, Deikanami Dektan. Tem uma alusão a esse conceito de Rav da nossa Mishnah. Lezebe Yain, Velezebe Shemen. A Seifa falou o seguinte: se a pessoa tem uma sociedade de vinho e outra sociedade de óleo, Srihin Lare, fala aqui está na cama, que é necessário que eles façam outro Shidufei Mavot. Uma vez que eles têm duas espécies aqui, essas duas espécies não se combinam para valer como se fosse o Shidufei Mavot. Fala, e Amar Bishlama, dá para entender. Reisha Bekli Echad, Vesiva Beshnekeli. Dá para entender qual é a diferença do primeiro caso. São duas sociedades de vinho. E o segundo caso, duas sociedades, uma de vinho e uma de óleo. Qual seria a diferença? Porque na Reisha, a Mishnah falou que não tem que fazer um outro Shidufei Mavot. E na Seifa, a Mishnah falou que é sim necessário fazer outro Shidufei Mavot. Deve ser Reisha Bekli Echad. Que essas duas quantidades de vinho estão no mesmo utensílio. Vesefa Bishnekelim e a continuação da Mishnah, com relação ao óleo e o vinho, eles estão em dois utensílios diferentes, eles não se combinam. Chato, dá para entender. E aí a Amar Treisha Bishnekelim. Por isso você vai falar que também na Reisha, no princípio da Mishnah, essas duas quantidades de vinho estão em dois utensílios diferentes. Mesmo assim, é suficiente essas duas quantidades para se combinarem como se fosse Shutufem Avot, de cima voi. Vesefa Bishnekelim, consequentemente também a Seifa, se trata aqui, um utensílio tem vinho e um utensílio tem óleo. Maliyayim veyayim, maliyayim veshemen. Se vamos combinar dois utensílios diferentes para fazer o Shutufem Avot, que diferença faz que os dois utensílios têm vinho? Ou um utensílio tem vinho e outro utensílio tem óleo? Mas combinamos dois utensílios diferentes, podemos combinar também duas espécies diferentes. Qual é a diferença? Turava, eu trouxe uma prova da Mishnah, que a areia se trata que essas duas quantidades de vinho estão no mesmo utensílio. Amarle Abai, falou Abai contra Rava. Yain ve yain raul yarev. Yain ve shemen en raul yarev. Fala Abai, não tem uma prova da Mishnah, como Rava falou. Por quê? Yain ve yain, duas quantidades de vinho, raul yarev. É possível misturar essas duas quantidades de vinho? É comum misturar essas duas quantidades? Então podemos pensar que a Mishnah falou que mesmo que estejam em dois utensílios diferentes, é como se a gente tivesse já misturado as duas quantidades de vinho. E aí, não é comum combinar o óleo com o vinho. Aí falou a Mishnah que tem que fazer um outro Shutufem Avot, trazer outras duas refeições de um mesmo alimento para valer como Shutufem Avot. Fala que a Abai não tem uma prova da nossa Mishnah como Rav. Pode ser que a Abai concorda com o Rav. Quer fazer essa combinação dessas duas quantidades de vinho, elas têm que estar no mesmo utensílio. Porém, a Mishnah talvez sustenta que o vinho ele pode estar em dois utensílios diferentes, uma vez que é comum que eles se misturem. Sendo assim, é suficiente que eles tenham dois utensílios diferentes para considerar como se já estivessem misturados. Porém, o vinho e o óleo não é comum que se misturem, então eles não se combinam para fazer Shutufem Avot. Continuamos. Rabi Shimon omer echad ze vechad ze en tzrichim la'arev. Fala Rabi Shimon, nas duas situações não é necessário fazer outro Shutufem Avot. Aparentemente Rabi Shimon fala que se uma quantidade é de vinho e uma quantidade é de óleo, elas se combinam para fazer o Shutufem Avot. Isso pergunta aqui a Gemara. Afilo leze beyayim velaze beshemen. Mesmo que uma quantidade é de vinho e a outra quantidade da segunda sociedade é de óleo, eles vão se combinar para um Shutufem Avot? Não pode ser. Shutufem Avot é duas refeições de um mesmo alimento que estão misturadas e valem como Shutufem Avot coletivo de todos. Porém, aqui, o vinho e o óleo não é o mesmo alimento que se combina. Então, como pode ser que a Shimon fala que assim é suficiente para combinar como Shutufem Avot o vinho e o óleo? Amarabara vai explicar a opinião de Rabi Shimon. Acabei mais aqui, né? Que é um caso específico que Rabi Shimon permitiu. Bechatzer Sheben Shnei Mavot, que se trata de um pátio entre dois mavot, dois becos. Não deve ser que esse proprietário do pátio é esse balabai da Mishnah. Ele tem uma sociedade de vinho com as pessoas de um mavot, de um beco. E tem uma sociedade de óleo com as pessoas do outro mavot. Aqui fala a Mishnah que mesmo que eles têm duas sociedades diferentes e esse mavoi não tem um Shutufem Avot junto com outro mavoi. Mesmo assim, é permitido carregar do mavoi para o pátio e vice-versa, e também do outro mavoi para o pátio e vice-versa, uma vez que cada um deles tem uma sociedade comercial. Um de óleo e um de vinho é suficiente como se fosse um Shutufem Avot entre o pátio e o mavoi, o beco. Porque conforme irá, Barabi Shimon não ia falar que é suficiente que tenha uma sociedade comercial de vinho para uma pessoa de óleo para outra pessoa para fazer um Shutufem Avot para um mesmo mavô. É que você tem dois mavôs diferentes, dois becos diferentes, que tem uma sociedade com o balabart, a receitor proprietário desse pátio. Fala que a Gmarav Rabi Shimon está amei. E a novidade que Rabi Shimon falou é parecida com outro local que Rabi Shimon também falou esse conceito. Definir como fala Rabi Shimon. Amar Rabi Shimon e manda vardome. Deixarosh chatzelot aptuchot zulezu. O caso da Mishnah que vimos da Memhei, passam as leis de Tchum. Uma pessoa que estava dormindo na véspera de Shabbat e não percebeu que anoiteceu, falam os Rahamim, ele só tem 4 amot, 2 metros que ele pode andar em volta onde ele estava dormindo na entrada do Shabbat. Essa é a opinião de Rahamim. Rabbi Yochanan ben Nuri discutiu, Rabbi Yochanan ben Nuri falou que a pessoa tem 2.000 amá, 1 quilômetro em volta onde ele estava dormindo. Conforme a opinião de Rahamim, fala a Mishnah, se 3 pessoas dormindo em linha reta, as pessoas da ponta estão a uma distância de 9 amot, por exemplo. Então, se a pessoa da esquerda pode dar 4 amot em direção à pessoa do centro, A pessoa da direita nem pode andar quatro tramas em direção à pessoa do centro. Essa pessoa do centro tem uma ama, que não tem uma intersecção com nenhum trum das pessoas das pontas. Porém, fora isso, tem dois amot à esquerda e dois amot à direita, que essa pessoa do centro pode caminhar. E a Mishnah fala da Meme que essa pessoa do centro pode levar suas refeições para essa intersecção que ele tem com a esquerda. O da esquerda também pode levar suas refeições para essa intersecção e façam lá a refeição de Shabbat juntos, ou da direita a mesma coisa. Porém, a pessoa da esquerda e da direita não tem nenhuma intersecção em comum, eles não podem chegar no mesmo local, mas que eles não têm nenhum trum em comum, só podem chegar no mesmo local da pessoa intermediária. Isso fala Rabbi Shimon de Mada, como que parece esse caso dessas três pessoas? Parece com três pátios, um aberto ao outro, ou seja, tem um do lado do outro, uma porta entre o primeiro e o segundo, uma porta entre o segundo e o terceiro. O Ptuchot de Juterabim, cada pátio está aberto à rua também. E Vushtaim Achitzonot Imaim Tzait, se os dois pátios da ponta fizeram o Vechatzeot com o pátio intermediário, Imoteredimael, é possível carregar do pátio intermediário para os pátios da ponta, Vemutarot Imaim, os dois pátios da ponta podem carregar para o pátio intermediário. Vushtaim Achitzonot Asterot Zimzu, uma vez que esse pátio da ponta não fez o Vechatzonot com outro pátio da ponta, eles não podem carregar de um pátio para outro pátio. Ou seja, não é possível carregar desse pátio da esquerda para o pátio do centro e depois do pátio do centro para o pátio da direita. Uma vez que esses dois pátios, o pátio da esquerda e o pátio da direita, não fizeram o Vechatzerot em comum. Isso fala que agora que esse conceito de Abishon na nossa Mishnah, com relação àquele pátio entre dois mavô, dois becos, que esse pátio tem uma sociedade de vinho com um beco e de óleo com outro beco, é possível carregar dos becos para o pátio e vice-versa, e não temos o receio, uma cerca rabínica de proibir isso para que um beco não carregue para o outro beco. Uma vez que eles não fizeram o Shitu foi uma volta. Não temos esse receio, por isso falar agora que isso vai paralelo à opinião de Rabbi Shimon naquele caso dos três pátios. Os dois pátios das pontas fizeram o Vechatzerot com o pátio intermediário, podem carregar para o pátio intermediário e o pátio intermediário para as pontas. E não fizeram uma cerca rabínica proibindo carregar dessa forma, para que os pátios das pontas não carreguem de um para o outro, o pátio da esquerda para o pátio da direita ou vice-versa, daqui a gente vê que não fizeram essa cerca rabínica. Os Hamim na nossa Mishnah, conforme esse raciocínio de Rabba, discutem com o Rabbi Shimon. Falando que um Hatzer que fez uma cidade de vinho com um pátio, de óleo com outro pátio, é proibido carregar em qualquer beco e o pátio. Uma vez temos o receio que vão carregar também de um beco para outro beco, de uma forma proibida, e o Rabbi Shimon fala que não. Amar Rabbi, perguntou a Abaye para Rabba, me dá-me, qual é a comparação da nossa Mishnah e a Mishnah da Memei? Ah, tá, mas a Mishnah da Memei, que está nem. Isso é tudo uma certa linguagem. Está em Mahitsanot, Asurot Zimzu. Os dois pátios da ponta estão proibidos de carregar de um para o outro. Como já vimos, não fizeram o Vechatzerot. Ah, Haktani, para a nossa Mishnah, isso é uma outra linguagem. Entre Rinarev, claro. Ah, Haktani, para a nossa Mishnah, falou uma outra linguagem. Entre Rinarev. Nós me já falamos, uma vez que eles têm uma sociedade com esse balabaita, esse proprietário, uma sociedade de vinho, uma sociedade de óleo, eles não têm que fazer um jeito de fazer uma volta aqui. Claro, aparentemente não é necessário de nenhuma forma. E se esse fosse o caso, que esse Hatzer tem uma sociedade com uma voa de um lado e uma voa do outro lado, seria necessário fazer jeito de fazer uma volta ainda com o Famiraba para carregar de uma voa e para o outro uma voa. E a Mishnah fala que não é necessário fazer nenhum jeito de fazer uma voa, então não pode ser como o Rabba falou. Respondeu Rabba, mas antes de Hinarev, o que a Mishnah fez em falar que não é necessário fazer outro Shitufei Mavot? Shrenim Be'abe Balabait? Não é necessário fazer outro Shitufei Mavot entre os becos, os Mavot e o Hatzer, o pátio, porque já tem uma sociedade de vinho e óleo. Mas Shrenim Be'abe Adad, porém entre os becos, Shrenim para carregar de um beco para outro beco através do pátio, é necessário fazer Shitufei Mavot, com certeza, mas eles não têm nenhuma sociedade comercial. E nem fizeram uma sociedade com o Shitufei Mavot, tem que fazer o Shitufei Mavot para poder carregar de um para o outro. Isso respondeu Rabba. Continua a água, né? Verá Yosef Amar. Viramos a página. Rabbi Yosef tem uma outra resposta explicando a opinião de Rabbi Shimon. Ou seja, conforme Rabbi Shimon, aparentemente, é possível fazer o Shitufei Mavot com vinho e com óleo. Perguntou a Agmará, como isso pode ser possível? Fazer o Shitufei Mavot com dois líquidos diferentes. Rabbi Yosef vai responder. Rabbi Yosef vai falar Rabbi Yosef. Rabbi Shimon vira banan e plukta de Rabbi Yohanan ben Uri vira banan kamifige. A machloque de Rabbi Shimon e Chachamim é paralela a machloque de Rabbi Yohanan ben Uri e Chachamim. Qual é essa machloque? Ele tem como falar Mishnah, mas é retvulio. Shemen shetzav al gabe yain. Se tem óleo sobre vinho no mesmo utensílio, e o óleo e o vinho eram de truma, eram feridas do Kohen. E um tvulion, uma pessoa que estava impura, e no dia da sua purificação ele já foi no mikve, ele não passou no pôr do sol. Existe uma impureza chamada tvulion. É uma impureza mais fraca do que as outras, porém é uma impureza que invalida truma, se ele encosta diretamente em truma. E esse tvulion encostou no óleo. Fala que está na cama, o primeiro está na da Mishnah, que ele só invalidou o óleo, não invalidou o vinho. Uma vez que ele só encostou no óleo e não encostou no vinho. Mesmo que sabemos que, de forma geral, se uma pessoa impura encostou em algum líquido que está encostado em outro líquido, esse líquido ele transfere a impureza para o segundo líquido. Por isso não se aplica com relação ao tvulion. O tvulion é a impureza mais fraca, ele só invalida o líquido que ele encostou. E esse líquido que se invalidou, ele não impurifica outros líquidos. Porém, outras impurezas mais fortes, mais graves, sim, impurifica um líquido e esse líquido transfere a impureza para o segundo líquido. Esse é o primeiro de Tanakama, que o óleo e o vinho são dois líquidos independentes, mesmo que eles são no mesmo utensílio. Ele só invalidou o óleo e não invalidou o vinho. Rabbi Yochanan ben Uri Yomer, Rabbi Yochanan ben Uri discute, Shne'er Chiburin Zelazé, fala Rabbi Yochanan ben Uri, também o óleo e também o vinho estão impuros. Mesmo que ele só encostou no óleo, uma vez que o óleo está sobre o vinho, riburim zelazê. Existe uma unificação entre o óleo e o vinho, como se fosse um líquido só. Essa é a primeira de Abiyuhar Menuri, que o óleo sobre o vinho se misturam como se fosse um líquido só, e o tvulion invalida os dois. Explica que Rabanan, que Rabanan, os Ramin da nossa Mishnah, que falam que não pode fazer o Shitufei Mavot com uma sociedade de vinho e uma sociedade de óleo, que Rabanan, sendo como os Ramin, que mesmo que a Mishnah se trata que esse óleo e o vinho são o mesmo utensílio, o óleo e o vinho são dois líquidos independentes. Por isso não vale o Shitufei Mavot, tem que fazer outro Shitufei Mavot. Ver Rabbi Shimon, que é Rabbi Yochanan ben Uri, Rabbi Shimon que fala que pode fazer Shitufei Mavot dessa forma, uma sociedade de vinho, uma sociedade de óleo, sustenta como Rabbi Yochanan ben Uri, porque nossa Mishnah se trata que esse óleo e o vinho são o mesmo utensílio, conforme Rabbi Yochanan ben Uri, o óleo e o vinho que são o mesmo utensílio é um líquido só, então eles se combinam também para formar aqui o Shitufei Mavot. Isso foi Lagmará. Rabbi Yosef conseguiu explicar a opinião de Rabbi Shimon, como queríamos explicar anteriormente, que se trata de uma avó só, três pessoas numa avó, e uma sociedade de vinho, uma sociedade de óleo, mesmo assim Rabbi Shimon fala que esse óleo e o vinho se combinam para ser um líquido só, e o Shitufei Mavot sim funciona. Conforme Rabba, o caso de Rabbi Shimon era diferente. Era um hatzer entre dois mavot, já vimos anteriormente. Continua a Gemara, Tânia fala a Braita. A Braita vai trazer uma outra opinião com relação a esse conceito que vimos na nossa Mishnah. Rabbi Elazar ben Tedai Omer, fala o sábio, Echadze vechadze tzrichim l'arev. Fala o sábio, mesmo que as duas sociedades sejam de vinho, ou uma sociedade seja de vinho, outra de óleo, eles devem fazer outro eruv, ou seja, aparentemente outro shitufei mavot. Pergunta da filo lezer beyain, velezer beyain? Mesmo que as duas sociedades sejam de vinho e esse vinho são o mesmo utensílio, Rabbi Elazar ben Tedai fala que não é válido, tem que fazer outro Shitufei Mavot? Não deve ser assim. Amarava explicou a opinião de Rabbi Elazar ben Tedai. Zeba beligino vechafar, vezeba beligino vechafar, kulam lo plique de haveruf. Numa situação que uma pessoa veio, que ele tinha essa sociedade com esse balabait, pegou o seu vinho e colocou o seu vinho num barril. Veio uma segunda pessoa que também tinha sociedade com esse balabait, pegou o seu vinho e colocou no mesmo barril. Assim por diante, todas as pessoas do Mavoi que tinham sociedade com esse balabait colocaram o vinho dentro desse barril e encheram esse barril. Kulam lo plig de haveruv, todos concordam que é um eruv válido. Também Rabbi Elazar ben Tedai ia falar que esse Shitufei Mavot é válido. No momento que cada um tem sua porção e colocou sua porção dentro desse barril, é com certeza um vinho coletivo de todos. E mesmo que não foi em nome do Shitufei Mavot que foi colocado esse vinho lá, é sim uma sociedade comercial, não faz diferença. É uma sociedade na prática e eles têm alimentos em comum. Que pligue a Mahlok e Rabbi Elazar ben Tedai e os Ramin da nossa Mishnah. כגון שלקחו חבית של יין בשותפות. בסדר, כי כאילו, קומפרארם טודוס, אומבחיר ג'יווינו אין סוסדאג'. סירה כוולידו, כמו שותפים אבות או לא. רבי אלעזר בן דודאי סבר אין ברירה. כמובן רבי אלעזר בן דודאי, נא ואלידו כמו שותפים אבות, טודוס קומפרארם אסבחיר אין סוסדאג'. Mas ninguém tem algum vinho específico. Em Brerá não se esclareceu qual vinho é de quem. Sendo assim, todos têm todo o barril e têm um direito de partilha, mas ninguém tem um vinho específico. Não podemos falar que cada um colocou sua parte nesse Instituto Femavoto. Uma vez que não, ninguém tinha um vinho específico, o vinho é de todos e eles têm um direito de fazer uma partilha. Por isso falar a Brasa Berdai que é necessário fazer um outro Instituto Femavoto. Os Chachamim discutem com o Rabi Elazar ben Yehudai, e o Rabanan sabe, conforme os Chachamim, yesh brerá. Conforme os Chachamim, sim, se esclareceu a porção de cada um, ou seja, as pessoas que compram um barril em conjunto, em sociedade, é como se cada um tivesse pegado parte desse vinho para si e devolvido no barril e se misturou outra vez esse vinho no barril. Porém, cada um tinha uma parte específica na hora da compra. Por isso, cada um pagou independente do outro, ele recebeu uma porção independente. E mesmo que todo esse vinho está misturado no barril, é como se eles voltassem e colocassem esse vinho no barril e se misturou. Como disse Hamim, o Shitufei Mavot é sim válido. Mas se cada um tinha uma porção específica, mesmo que se misturou depois, é um Shitufei Mavot. Cada um colocou sua parte nesse utensílio que comporta a comida ou o barril de vinho. E valeu como Shitufei Mavot. Essa é uma ruga da beleza, mas não é Hamim. Da Yosef Amar. Eu preciso de uma outra explicação do período de Rabi Elazar ben Yehudai. Aparentemente, Rabi Elazar ben Yehudai fala aqui: se a pessoa tem duas sociedades, uma de vinho e a segunda também de vinho, e esse vinho está no mesmo utensílio, aparentemente o Shitufei Mavot não é válido. A pergunta é por quê? Não tem nenhum motivo para não valer o Shitufei Mavot. Fala Rabi Yosef. Rabi Elazar ben Yehudai vira banan, besomchina shituf, bemakomeruf kamif, que é machloket Rabi Elazar ben Yehudai, rachamim, é uma outra machloket. O que acontece se a pessoa fez sim o Shitufei Mavot válido? Será que ele pode se apoiar nesse Shitufei Mavot como se tivesse feito no Verhatzerot também? Ou seja, o Shitufei Mavot unifica os pátios para poder carregar do pátio para o Mavoi. Virou um pátio particular para o Mavoi particular e pode carregar. Será que é suficiente esse Shitufei Mavot para unificar também as casas? Ou seja, no Verhatzerot unifica as casas, unifica os pátios. Será que é suficiente que unificamos os pátios para o Shitufei Mavot? Para ser considerado que esses pátios são particulares, então automaticamente, se o pátio é particular, com certeza as pessoas que moram nesse pátio moram numa mesma casa unificada, como se fossem pessoas de uma mesma família que podem carregar das casas para o pátio e depois do pátio para uma avó. Essa é uma coisa que Rabi Elazar ben Yehudai Hachami. Demais Savarin Sombrin. Conforme Rabi Elazar ben Yehudai, não podemos usar apenas o Shitufei Mavot, como era o Verhatzerot também. Também aqui, uma vez que eles colocaram o Shitufei Mavot válido, duas porções de vinho, de duas sociedades é suficiente para fazer o Shitufei Mavot. Porém, falou Rabi Elazar ben Yehudai, Echadze vechadze tzichin aref. Nos dois casos, temos que fazer o Eruv. O Eruv aqui não é outro Shitufei Mavot. O Eruv aqui é o Eruv Vechatzerot, para poder carregar das casas para os pátios. É necessário fazer o Vechatzerot, unificando as casas. Só assim, as casas vão ser como se fosse uma casa particular. Através desse Eruv Vechatzerot, vimos que as casas se unificam e pode carregar das casas para os pátios. Esse é o primeiro de Rabi Elazar ben Yehudai. Porém, Rabi Elazar ben Yehudai concorda que isso vale como Shitufei Mavot, sim. O Mar Savar Sombrin, conforme Chachamim, sendo que sim é válido esse Shitufei Mavot, como se a pessoa tivesse também feito Eruv Vechatzerot. Como já vimos que os pátios se unificam através do Shitufei Mavot, automaticamente as casas também se unificam através do Shitufei Mavot. Fala Gmará, maravilhoso, mina, lá, qual é a prova que essa é uma coisa de Rabi Elazar ben Yehudai Hachamim? De maravilha, Amará, falou, sabe o nome de Rabi, Alahá que Rabi Meir, Alahá como Rabi Meir, que sustenta que o Shitufei Mavot não vale como se fosse o Verhatzerot. De Amará, Bruno Amará, falou, sabe o nome de Rabi, Alahá que Rabi Elazar ben Yehudai, em outra ocasião, Rabi falou que Alahá como Rabi Elazar ben Yehudai. Mas então, por que Rabi fez essas duas Alahot? Lá, Mishum de Hatama, deve ser que Rabi Meir, e Rabi Elazar ben Yehudai falando o mesmo conceito. Então deve ser que Rabi Elazar ben Yehudai sustenta que a pessoa que fez o Shitufei Mavot, não por isso ele pode carregar das casas para os pátios, porque não tem Eruv Vechatzerot. Amar Leva, que não estou aberto para Rabi Yosef. Vei Hatamau, Tarte Ilhetalam Ali. Se é mesmo o mesmo motivo, Rabi Meir e Rabi Elazar ben Yehudai, É a mesma opinião, porque Rav tem que fixar a Laha duas vezes. É a mesma Laha que Rav se repetiu. Respondeu Rav Yosef, Hakamash Malam. Rav queria ensinar outro ensinamento com isso. De Lov, Tinan Ketre Hume Beiruvim. O que Rav queria ensinar é que não podemos fixar a Laha como um sábio que dificulta duas vezes mais do que outro sábio. Ou seja, Rimir fala que sempre quando fizemos Shitufei Mavot, não vale como Eruvei Hatzerot. Temos que fazer outro Eruvei Hatzerot para carregar das casas para os pátios ou entre os pátios. Rimir falou que o Shitufei Mavot não vale como se fosse Eruvei Hatzerot. Não faz diferença se fizemos o Shitufei Mavot de vinho ou de outro alimento, ou fizemos ele de pão. Ou seja, a opinião de Rimir é que esse Shitufei Mavot não vale como se fosse Eruvei Hatzerot. Para poder carregar das casas para os pátios é necessário fazer o Verhatzerot, porque para carregar dos pátios para o Mavoi, é necessário fazer Shitufei Mavot. E vamos ver agora na frente, que o Família Bimi não faz diferença de que alimento fizemos o Shitufei Mavot. Mesmo que fizemos o Shitufei Mavot com pão, duas refeições de pão, e pela lógica, esse pão serviria também para o Verhatzerot, automaticamente que unificamos os pátios, unificamos as casas consequentemente. Mesmo assim, Família Bimi, que esse Shitufei Mavot não vale como Eruvei Hatzerot. A opinião de Hachamim é que não só se fizemos Shitufei Mavot com pão, mesmo que fizemos Shitufei Mavot com vinho ou outra comida fora o pão, mesmo assim Shitufei Mavot serve como se fosse Eruvei Hatzerot. Mesmo que Eruvei Hatzerot tem que ser com pão, mesmo assim Shitufei Mavot vale como se fosse Eruvei Hatzerot. Se resulta que Rebimi dificulta duas vezes a Halakha. Também se fizemos Shitufei Mavot com vinho e também fizemos Shitufei Mavot com pão, nos dois casos, o Rimei invalida esse Shitufei Mavot com relação a carregar da casa para os pátios e vice-versa. Então, se eu falar com o Rimei, a Kamash Malan Surah vem ensinar, ele fixou a Laha como Rabi Meir e como era Belazar Ben Tedai. Para falar que não podia fixar a Laha só como Rabi Meir, porque Rabi Meir dificultou a Laha duas vezes, então ele fixou a Laha como Rabi Belazar Ben Tedai com relação a pessoa fazer o Shitufei Mavot com vinho. Aí fala Rav, ela recomendou a Belazar Ben Tedai que isso não vale como Eruvei Hatzerot. Em acréscimo, ele fixou a recomendou a Bimir, que fala que mesmo que a pessoa fez o Shitufei Mavot com pão, esse pão não serve com o pão do Eruvei Hatzerot. Então, Rav não fixou a Laha como um sábio que dificulta a Laha duas vezes. Ele fixou uma Laha como a Belazar Ben Tedai e uma Laha como a Bimir. Continua agora. Maira Bimir, Maira Banan. Qual é a fonte dessa marroca de Bimir e Rabanan? Que a pessoa que não fez o Eruvei Hatzerot, porém fizeram o Shitufei Mavot, o Shitufei Mavot talvez sim vale como Eruvei Hatzerot e pode carregar das casas para os pátios ou não. Detalhe como falou a Braita, Meavim Behatzerot Bepat, para fazer o Eruvei Hatzerot é necessário fazer com duas refeições de pão. Veim Ratzul Erev Beyain El Meavim. Se eles querem fazer o Eruvei Hatzerot com vinho ou outro alimento fora o pão, não é possível. Mishtatfim bemavoi beyain. É possível fazer o Shitufei Mavot com vinho ou outro alimento. Veim Ratzula Ishtatev Bepat Mishtatfim. Se querem fazer o Shitufei Mavot com pão, com certeza é possível, porque o pão é mais importante do que o vinho ou outros alimentos. Vimos a diferença entre o Verhatzerot que tem que ser com pão e o Shitufei Mavot que não tem que ser com pão. Fala nos comentaristas a diferença entre o Verhatzerot e o Shitufei Mavot. É que a pessoa fazendo o Verhatzerot está unificando as casas das pessoas, que as pessoas morem numa casa particular de todos, como se fosse uma família morando numa mesma casa, e podem carregar no Hatzer em frente a essa casa, consequentemente. Mas se a casa da pessoa é a moradia principal da pessoa, para unificar as moradias principais, é necessário o alimento mais importante, mais fundamental, que é o pão. A pessoa coloca o pão em outra casa, como se ele morasse em outra casa. Para a pessoa fazer o Shitufei Mavot, está unificando só os Hatzerot, só os pátios. O pátio não é a moradia principal da pessoa. É uma área de serviço da casa. É uma área secundária à casa. Para isso é suficiente qualquer alimento. Se for com duas refeições em algum dos pátios que divide esse mavoi, é suficiente para unificar esses pátios. Uma vez que o pátio tem uma moradia comum, é suficiente colocar um alimento comum. Não necessário colocar o pão para unificar esses pátios e poder carregar nesse mavoi, como se esses pátios fossem o pátio de uma família só, que podem carregar nesse mavê consequentemente. Continua essa braita. Me'arvim be'chatzerot ou mishtatfim be'mavoi. É necessário fazer também o be'chatzerot e também shitufei mavot. Não é suficiente fazer shitufei mavot para ser considerado como se ele fez também o be'chatzerot. E também vice-versa, não é suficiente fazer o be'chatzerot para ser considerado como insuficiente do femavô também. Mesmo que a lógica falaria que seria insuficiente, a pessoa que faz a chuta femavô unifica os pátios. Unificando os pátios, é um pátio particular. Consequentemente, as pessoas que moram lá, uma família só, que moram numa casa só, não seria necessário fazer nem Eruv Hatzerot. E vice-versa, unificando as casas através do Eruv Hatzerot, consequentemente, seria unificado também os pátios. Se uma família que mora junto em uma dessas casas, automaticamente o pátio serve a essa casa, e também estão unificados, consequentemente pode carregar numa voe. Explica a Gmará, por que não seria suficiente fazer o Shiduf ou o Eruv? O motivo é para que as crianças não se esqueçam que existe esse conceito de Eruv Hatzerot ou o conceito de Shiduf Mavoot. Sheyumru, que essas crianças podem falar, voltando no Eruv, os nossos pais não fizeram nunca Eruv Hatzerot, talvez não existe esse conceito de Eruv Hatzerot. Eles não vão saber que eles fizeram sentido Shiduf Mavoot. Devei Rabi Meir, essa é a opinião de Rabi Meir, que não podemos nos basear no Shiduf Mavoot como se tivesse feito Eruv Hatzerot e vice-versa. Os Hamim discutem com Rabi Meir. Ou me Arvin ou me Shtatfin, é suficiente fazer um desses Eruvim. Ou Eruv Hatzerot, consequentemente ele já fez Shiduf Mavoot. Ou Shiduf Mavoot e automaticamente ele fez Eruv Hatzerot por consequência. Os Hamim, os sábios não decretaram essa cerca rabínica, porque as crianças não se esqueçam que existe um conceito de Eruv Hatzerot. Não tiveram esse receio conforme Rechamim, e é permitido. Se falar que a Gemara, essa é a fonte que existe a Machloket Rabi Meir e Rechamim, e vamos ver anteriormente, conforme Rabi Yosef, também essa Machloket Rabi Elazar ben Tedai e Rechamim também. Se podemos nos basear no Shiduf Mavoot dessas duas sociedades de vinho, tem para Eruv Hatzerot ou não, conforme Rabi Elazar ben Tedai não, conforme Rechamim sim. Se falar que a Gemara, Bedeutashem, amanhã, continuamos a suger com novos conceitos. Guru Rabunai Leolam, Amen Ve Amen.